Temos o prazer de receber aqui no estúdio da Rádio Marconi, está conosco a prefeita Estela Talamini. Prefeita, seja bem-vinda. Muito bom dia, prefeita.
Bom dia, Joel, e um bom dia muito especial aos nossos uruçanguenses, né?
Prefeita está conosco, nós convidamos a prefeita, claro, né, para falar de um assunto muito sensível, não é um assunto, um bom assunto. Até eu falava, prefeito, os assuntos positivos, os secretários estão... E quando é um apaga-incêndio, precisa vir a autoridade, né? A prefeita Estela, para falar da questão do fura-filas que tem despertado a atenção aqui do município. Prefeito, queremos ouvi-la em relação a isso. Eu já ouvi o próprio secretário de administração, o Cobim, já ouvimos também o assessor jurídico, mas é importante ouvi-la sobre a atualização dos fatos do fura-fila. À vontade.
Então, Joel, é um assunto que realmente traz um transtorno bastante grande, né, para toda a administração, para os funcionários, de modo geral. Sim. Porque os funcionários públicos são servidores de uma prefeitura, e isso não abala só a prefeita, mas abala a todos nós, né? A todos os funcionários. Então, ninguém gosta de ver a sua empresa sendo noticiada com notícias negativas. Mas vamos lá, é o meu papel, não só ser gestora do município, mas também dar solução a todos os problemas. Aliás, a prefeitura é o lugar onde aparecem mais problemas para serem resolvidos. Eu até tenho dito que a gente não deve ser só um gestor tarefeiro, né? A gente tem que sair de trás da mesa e também estar atuando e também trabalhando num projeto de cidade de futuro. Mas vamos lá, ao que compete e aquilo que eu, como gestora, vivenciei desse fato todo. Eu estava em Brasília, meados de fevereiro, e recebi uma mensagem da pessoa que fez a denúncia, pedindo para conversar, mas que poderia ser na semana seguinte, de forma muito tranquila. Eu fiquei de dar um retorno, acho que foi isso que eu combinei, só que na semana seguinte, quando cheguei de Brasília, eu fiquei uma semana lá, nós tínhamos uma demanda muito grande de tarefas e de encaminhamentos. Então, aquela semana foi muito intensa. Então, no início da outra semana, a mesma pessoa encaminhou por e-mail um pedido para poder conversar comigo. Nesse e-mail, tratava de um assunto relacionado à saúde, mas em nenhum momento a pessoa já externou ali o que seria o problema. Bom, veio pelo e-mail, tratava-se de um assunto importante. Eu dei um retorno, acho que um dia ou dois depois, dei um retorno, marcando para conversarmos. E até quando eu fiz esse contato por WhatsApp, eu sinalizei para fazer numa segunda-feira. E era segunda-feira de carnaval. Eu até não me atentei para isso. A pessoa disse, eu estou indo viajar. Eu disse, sem problema, marcamos para depois do carnaval. Tudo bem até aí. Né? De forma muito tranquila. Havia um sentimento da pessoa de querer colocar para nós uma situação, mas tudo caminhando tranquilo, sem nenhuma situação, de muita pressa. Bom, marcamos então para depois do carnaval, e depois do carnaval, acho que foi dia 7, eu atendi a pessoa que veio me trazer essa notícia, que é o ex-funcionário da Câmara de Vereadores. Bom, recebi o comunicado, manifestei a minha preocupação, considerei uma situação bastante grave, mas até aí é uma denúncia. Vale depois fazer as investigações. Uma coisa é aquilo que tu estás sabendo, aquilo que tu estás acreditando que possa estar acontecendo. Bom, perguntei se haviam provas, a pessoa disse que sim, pedi para encaminhar, foi encaminhado para o jurídico no dia seguinte, isso era sexta-feira. Bom, nesse meio tempo, quando tudo isso estava acontecendo, nós tínhamos uma outra situação acontecendo, que era a saída do secretário. O secretário havia passado no concurso e isso já vinha sendo trabalhado, a saída dele, por questão de concurso. Então, não é que a prefeita não tirou, não. Já vinha sendo tratado toda uma exoneração que ia ser feita por conta do concurso, que ele passou no concurso, e nós já estávamos tratando dessa situação. Na sexta-feira, chega essas possíveis provas e nós, então, foi encaminhado para o jurídico e o jurídico iria avaliar, iria analisar. Sexta-feira, para nós, é um dia bastante cheio, porque nós temos, desde o início da nossa gestão, nós temos uma demanda semanal do Tribunal de Contas, bastante grande. Toda sexta-feira a gente tem dever de casa. Toda sexta-feira nós temos que encaminhar muitos documentos para o Tribunal de Contas, então é um dia bastante cheio. Então, tratamos de terminar de elaborar os documentos do Tribunal de Contas, porque se eu não mando na sexta-feira, na segunda-feira, puxão de orelha já vem. E nós iríamos avaliar, então, essa documentação que foi entregue. Só que, mesmo assim, na sexta-feira, eu chamei o ex-secretário. Chamei o ex-secretário. Eu indaguei se houve, se foi facilitado a vida de alguém na fila das consultas. Eu indaguei, até porque eu não tinha avaliado e nem o jurídico ainda aquilo que nós tínhamos recebido. Uhum. Bom, isso era final do dia. A pessoa, o ex-secretário, ficou muito indignado. Posteriormente, ele mandou, encaminhou um documento, ele exigindo uma investigação. Está no direito dele, né? E na segunda-feira, essa exoneração aconteceu. Já estava prevista, mas ele ainda acabou adiantando. Tá? Bom, a prefeita ia exonerar. Nós iríamos avaliar a documentação e, diante da documentação, se havia um indício forte de que isso acontecesse, essa exoneração ela ia acontecer. Ela iria acontecer. Então, e no final daquela semana, então, foi feito um pedido para instaurar uma sindicância. As pessoas têm falado muito porque demorou. Veja bem, do dia que foi feita a denúncia, dia 6, de forma oficial para a prefeita, isso era uma quinta-feira. Na segunda-feira, a exoneração já tinha acontecido e dentro de uma semana foi instaurada a sindicância. Eu não considero que o período entre a denúncia e a sindicância de uma semana é algo demorado. Eu até considero que andou muito rápido. Né? Porque tu também não pode fazer alguma coisa baseado numa denúncia que não tem, talvez, uma procedência real para aquilo acontecer. Mas, de qualquer maneira, o secretário já estava afastado. Se havia alguma irregularidade, ali se estancou o problema. Uhum. A nossa missão era não deixar o problema acontecer, se perpetuar. Uhum. Eu estou muito tranquila quanto a isso, quanto à questão dos passos que foram dados, dos procedimentos. Algumas pessoas acabam nos cobrando porque foi o ex-secretário que pediu. Era algo que já vinha sendo tratado, trabalhado por conta de um concurso. Mas se esse concurso não existisse, isso ia acontecer. Né? Foram coincidências foram tratadas no mesmo momento. Então, nós como gestores, eu e o Renato, nós fizemos uma campanha pautada principalmente na questão de fazer uma gestão muito transparente. A gente não pode esquecer que Uruçanga passou por uma turbulência muito grande. Então, Uruçanga vem com um histórico de muito barulho. Isso não é bom para a cidade. E nós somos, conscientes em relação a isso. Nós tivemos um período lá atrás todo um barulho em relação à questão da energia, outdoor que foi colocado na própria cidade. Poderia ter tomado caminhos sem tanta confusão. Isso acabou criando uma imagem negativa. Depois tivemos todos os barulhos em função de desvio de recurso daqui e dali. A nossa caminhada durante a campanha eleitoral, a gente não pode perder de vista que a gente ouviu muito das pessoas que a cidade quer paz. E nós temos, a Estela e o Renato têm essa grande responsabilidade, esse grande compromisso de entregar para a cidade essa paz. Entregar essa paz para a cidade, eu considero que ela é tão importante quanto tu abrir uma empresa, duas. Porque para que a gente possa atrair investidores, nós precisamos que a cidade prospere, tenha paz. E eu não posso perder de vista isso. Então é o nosso papel, né? Fazer um trabalho muito bem feito para que não crie essas turbulências todas, para devolver essa paz para a cidade. Agora, A comissão, a sindicância foi instaurada. Ela é formada por 3 membros. Eles têm total autonomia. Eles são efetivos. Eles não são funcionários que são indicação política, que alguém poderia dizer que estariam refém de um partido, de uma indicação. Eles são efetivos. Então, eles têm um papel fundamental nesse trabalho. Eu acredito, eu confio. Eles têm autonomia, vão ter isonomia, acredito muito nisso, para tratar desse assunto. Lá na frente, procede processo judicial. Não procede, arquiva-se. Então, é um trabalho que a gente agora tem que deixar eles com muita serenidade fazer. Eu, de forma alguma, vou questionar o trabalho deles. Até me deixa bastante triste, Joel, porque circulou nas redes sociais um abaixo-assinado que questiona essa questão da transparência, essa questão da isonomia dessa comissão, dessa sindicância. Então, nós temos que dar para eles tranquilidade para eles fazerem esse trabalho. Né? Isso só ajuda a diminuir o nome da cidade de Uruçanga. Por exemplo, isso aqui circulou dentro de grupos de WhatsApp, dentro de secretarias de outro município. Então, assim, ó, não é que a gente quer abafar, não é isso, mas a gente quer tratar tudo com muita tranquilidade, tratar tudo com muita transparência para que as coisas se resolvam. E lá no final, doa quem doer. Se houve irregularidade, que seja punido a quem fez essa irregularidade. Mas isso não precisa gerar um barulho como está gerando na cidade, que nós estamos trabalhando de forma muito forte. Os nossos secretários têm dado sangue para poder fazer suas secretarias andarem. E com pouco recurso, com pouco maquinário, com poucos equipamentos para poder fazer as coisas funcionar. Uma outra coisa que foi tratado também em todas essas falácias foi a questão de ter dado ou não atenção às servidoras. Eu acredito que foi numa segunda-feira. Eu estava numa reunião e eu tenho mantido a agenda. Eu até, as pessoas que estão no meu entorno sabem quanto foi difícil eu manter a agenda. Eu tive um problema, fiz uma cirurgia que causou uma infecção. Em nenhum momento eu abri mão do meu trabalho e das agendas que estavam planejadas. Eu continuei dando atenção às agendas, fui atendendo. Eu estava numa reunião, que estava com 10, 12 pessoas. Chegou uma notícia que havia um indivíduo, um cidadão, num posto de saúde e que estava desacatando as nossas funcionárias e que a polícia havia sido acionada. Imediatamente, eu pedi para o chefe de gabinete e pedi para o assessor jurídico se retirar da reunião e ir atender. Eles foram lá, eles são funcionários públicos, e eles foram lá para atender a funcionária pública. E de nenhuma forma foram lá para atender o cidadão que estava lá ofendendo, agredindo e desacatando e desrespeitando quem estava lá. Isso é algo que, analisando a posição de quem foi e a posição de quem estava lá, um funcionário público não sairia do seu lugar para ir lá defender um cidadão que não tem nada a ver com a administração pública. Foram lá, quando chegaram lá, já havia sido feito 2 BOs, as coisas já estavam se acalmando, a secretária também estava chegando lá, e a secretária deu também a atenção que precisava. Antes de mim, existe uma secretária. Então, se há uma incorrência, chama-se primeiro o chefe do departamento. Chama-se a secretária que está acima disso. Eu sou comunicada. Eu até trago um exemplo. Eu e o Renato fomos funcionários públicos a vida toda. E a gente tem muito carinho pelos funcionários públicos. Isso, no primeiro dia de gestão, a gente chamou a todos, falou dos nossos propósitos e nos colocamos junto com eles, porque nós viemos da vida pública. Eu vou dar um exemplo. Eu fui professora 30 anos. O Renato também foi funcionário público há mais de 30 anos. Lá na minha escola, se acontecesse um fato, vamos considerar um fato grave. Vou dar um exemplo de um fato mais grave do que uma agressão verbal, uma agressão física. Se ocorresse isso na minha escola, imediatamente quem é que era chamado? A equipe pedagógica e o diretor. Se algo fosse extremamente grave, seria acionado a gerência de educação em Criciúma. Bom, em cima da gerência de educação existe um secretário estadual e depois vem o governador. As falas que se criaram na cidade dão conta de que eu, naquele momento, deveria ter abandonado tudo e eu ter ido lá para resolver esse problema. Então eu vou pegar o exemplo da escola. O governador sairia de Florianópolis para atender um problema pontual lá na minha escola. Então existem pessoas que têm autonomia, que têm a capacidade de ajudar a resolver os problemas. Então, o que cabe à prefeita, depois disso, é dar conta do que aconteceu. E isso foi feito. Então, a secretária esteve lá mais algumas vezes, conversou com os demais funcionários. No dia seguinte, nós estávamos com 3 funcionários de atestado médico que estão até hoje. Então, essa história de que não foi dado a devida atenção não procede. Nós pedimos para que as pessoas, 2 funcionários fossem lá, atendessem, a secretária esteve lá para conversar e não esteve num único momento. Então, isso não procede. Bom, eu quero acreditar que agora as coisas vão tomar o caminho que tem que tomar. O resultado que acontecer vai ser respeitado. Nós vamos respeitar o resultado e nós queremos resolver. Nós estamos no início de uma gestão. Para nós, isso é muito grave, muito sério. Não gostaríamos que tivesse acontecido, porque, mais uma vez, Joel, nós estamos trabalhando muito para que a gente ajude a cidade a ir, a prosperar. E as pessoas esperam isso da Estela e do Renato. Nós temos muitas coisas boas acontecendo, principalmente na saúde. Eu poderia aqui falar de tantas outras secretarias, mas principalmente na saúde. Nós temos agora, vai ser lançado o Telesaúde. O Telesaúde, ele vai ajudar na agenda de exames, de consultas, de receita. Essa tecnologia, ela já vai ajudar a dar transparência para o serviço.
Perfeito. Prefeito, deixa eu só voltar para não fugir ainda, aproveitando a presença da senhora aqui, lhe ouvir atentamente, mas eu queria trazer alguns pontos ainda. Por exemplo, essa questão das datas, quando a gente fala aqui da pessoa, eu vou dar o nome aqui, imagino que seja o Luciano Schmitz, que é quem deu entrevista aqui, era o ex-assessor do MDB na Câmara. Ele nos disse, quando se fala em confrontos de datas ou uma suposta demora de ações, nessa cronologia, ele nos passou algumas datas, por exemplo, a senhora fala do dia 6 ou 7 de março. Uhum. Ele traz datas de fevereiro, por exemplo, dia 13, uma primeira comunicação, dia 14, dia 18, não diretamente a senhora, mas chefe de gabinete, assessor jurídico. E quando se baseia numa possível demora, porque segundo, eu estou me baseando nas informações que foram passadas pelo Luciano na entrevista, já no dia 14 já tinha, a equipe do Passo tinha conhecimento dessa, daquele dia, em fevereiro a senhora não sabia disso ainda.
Não, eu acabei de fazer, de apontar isso aqui. Uhum. Eu estava em Brasília e ele me mandou uma mensagem dia 14 de fevereiro.
Não, mas integrantes já sabiam, chefe do gabinete, por exemplo.
Anterior a isso?
Dia 14.
Não, nessa data eu fui comunicada que ele queria conversar comigo e ele fez contato comigo. Uhum. Então eu fui comunicada que ele queria falar comigo. E ele falou comigo, eu estou afirmando isso.
Sim, sim.
Então no dia 14 ele me mandou uma mensagem que queria falar comigo, mas que poderia ser na semana seguinte. Então, como eu falei para você, até o dia 6 tudo foi tratado com muita tranquilidade. Sem nenhuma pressão, sem dizer, olha, tem que ser hoje, tem que ser amanhã. Com muita tranquilidade. Uhum. E foi, então, depois daí, como eu falei, eu cheguei, eu tinha uma semana bastante cheia, fiquei uma semana fora, então eu tinha muitas demandas para encaminhar, e na semana seguinte, então, ele encaminha um e-mail para oficializar essa agenda, ela foi combinada com ele, como eu falei, na segunda, eu marquei com ele na segunda, eu esqueci que era feriado de carnaval, ele mesmo disse que não poderia, estaria viajando, marcamos para o dia 6. Quando é que houve uma fala oficial? quando é que eu tomei conhecimento dessa possível irregularidade? No dia 6/3, que foi logo depois do carnaval, era uma quinta-feira.
Através do Luciano?
Através do Luciano.
Nenhuma outra pessoa da sua equipe lhe passou isso? Foi diretamente o Luciano?
Luciano, que disse assim, ó, há um problema de fura-fila. Antes disso, o Luciano quer falar contigo. Antes disso, ele quer falar contigo sobre uma questão de saúde. De fura-fila foi nessa data, de forma oficial.
De oficial. Por se tratar de um assunto grave, que a gente reconhece, né?
Sim.
Antes de chegar, a senhora chegou em algum integrante da equipe, não? Da equipe de governo, que eu digo,
não,
né?
O que chegou, também não posso agora responder de imediato tudo que receberam. Mas o que chegou e penso que foi aquilo que foi em passado, é que ele gostaria de falar comigo que tinha uma situação de saúde para tratar.
Perfeito.
Um problema na saúde. O problema da saúde surgiu nos últimos dias. Queria tratar comigo sobre uma questão da saúde. Como a gente sabe, como todo mundo sabe de conhecimento, que a esposa está lá, eu, no primeiro momento, até me permiti pensar que pudesse ser alguma coisa particular, né? Mas não vem ao caso agora. De forma oficial, dia 6 de março.
A senhora falou que retransmitiu isso agora há pouco ao secretário, que inclusive ele ficou revoltado com a situação. A abertura da sindicância foi uma decisão da senhora?
Tem que ser do executivo. Ele até pode ter sugerido. Talvez no sentido de ele, não, eu estou me achando injustiçado, eu que quero que faça. Mas a abertura da sindicância compete ao executivo. Não pode ser outra pessoa. Tem que ser eu.
Não, perfeito, mas mesmo que não tivesse sugestão, a senhora aderia?
Sim, de qualquer forma, qualquer coisa que aconteça de irregularidade e que seja um fato a ser apurado, tem que passar por uma sindicância. São procedimentos que ocorrem dentro da gestão pública. E isso acontece com esse fato, pode acontecer se teve alguma desavença, alguma gravidade entre dois funcionários, um funcionário, de repente, que não está correspondendo com o trabalho dele. Qualquer irregularidade é feita uma sindicância. Até muitas vezes as pessoas dizem assim, ó, o profissional efetivo às vezes esmurece porque ele está garantido. Não, não existe garantia. A partir do momento que é apontado uma irregularidade, isso tem um procedimento, existe uma sindicância e ele pode perder, sim, a sua efetividade. Não existe funcionário público garantido.
Esse material que foi entregue são conversas de WhatsApp? Essa materialidade da denúncia, ela vai em que linha?
Olha, foi entregue ao jurídico. Eu mesma não avaliei, eu mesma não fiz uma leitura. Até porque o que acontece dentro da saúde, a regulação, tudo, eu também não tenho a clareza ainda, né? Então, foi encaminhado para o jurídico. O jurídico que observou, que está ainda, eu acredito que ainda está avaliando. Acredito agora que a comissão processante deva solicitar. E nesse meio tempo, também veio à tona a questão de onde veio esses documentos. Porque existe uma lei de proteção de dados, né? Então, como é que isso saiu de dentro de uma secretaria? Isso também passou a ser questionado. Mas que esse documento seja bem avaliado, que ele seja importante para a comissão que está investigando e que dê luz a eles.
A pessoa supostamente beneficiada com o suposto fura-fila, também foi dito aqui que ele estaria em algum momento na prefeitura, contato com a senhora, com o vice-prefeito. Isso é verdade ou não?
Ele continua sendo vereador. A prefeitura é um espaço público. Ele pode adentrar e ele continua como vereador.
Estou falando o suposto, o paciente, o suposto paciente, não o vereador. Foi dito que em algum momento, foi em alguns momentos,
beneficiado.
O suposto beneficiado, o paciente, teria um contato quase que diário na prefeitura.
É uma pessoa que circula lá, tá? Não porque ele se sinta à vontade de estar lá e adentrar nos gabinetes. Depois desse episódio, ele esteve na prefeitura. E diferente do que muitas pessoas têm postado em rede social, ele não esteve lá a convite de prefeita, a convite de ninguém. Ele adentrou a prefeitura e ele esteve num gabinete. Não porque tenha sido convidado, não porque ele se sinta protegido, não porque a prefeitura ou a prefeita esteja lá para dar a amparo e apoio. Isso não existe. É um descabimento. Uma pessoa que esteve lá desrespeitando as nossas funcionárias entrar numa prefeitura por ter sido convidado para estar lá. Isso não existe. Agora, o cidadão circula na prefeitura? Circula. Né? Vai lá, é um espaço público, tu não tem, às vezes, nem como dizer que não pode acontecer. Mas não porque está lá e porque se sinta protegido por alguém dentro da prefeitura. De forma alguma. Ele não é servidor da prefeitura, nós não temos responsabilidade nenhuma com ele. Temos com as nossas servidoras, temos com os servidores da prefeitura e não com esse cidadão.
Ainda sobre essa questão das funcionárias, o contato foi naquele momento, no dia da ocorrência, inclusive, como a senhora falou, no assessor jurídico, a própria secretária?
Imediatamente, Joel, imediatamente. Quando o fato estava acontecendo, o chefe de gabinete e o assessor jurídico imediatamente foram para o local. E foram lá, mais uma vez, para defender a funcionária, os funcionários. Eles são funcionários da prefeitura. Eles foram lá para conduzir aquela situação, para acalmar, para retirar aquela pessoa de lá. Quando eles chegaram, a polícia já estava lá. A polícia já tinha feito 2 BOs. Então, foi convidado a se retirar de lá. Então, houve uma ação muito rápida da gestão para que aquele fato, para aquela ocorrência, ela se apaziguasse.
Elas estão de atestado?
Estão de atestado.
Não há movimento de volta ou coisa parecida?
Não, pelo que eu tenho de conhecimento dos atestados, eles devem estar se encerrando, provavelmente elas devem retornar agora, essa semana aqui. Isso nos deixa bastante triste, Joel, porque, como eu falei, nós estamos a 90 dias de uma gestão. Tem sido um momento assim, de muito planejamento. Quando eu estive aqui em janeiro, eu disse que nós estávamos ainda vivendo uma transição. E realmente, eu posso dizer que esses 3 primeiros meses foram 3 meses ainda de transição. Mas, ao mesmo tempo, foram 3 meses de muito planejamento. Então, nós temos muitas coisas boas para acontecer na cidade. Mas eu quero trazer agora, principalmente, projetos que estão sendo trabalhados, que são voltados para o servidor público. Nós estamos fazendo agora uma reforma administrativa. Nós queremos reorganizar toda a questão de cargos e as atribuições de cada cargo. Melhorar, principalmente, a distribuição dentro das secretarias. Nós temos secretarias hoje que estão bastante desfalcadas de funcionário, outras que estão trabalhando a contento. A questão salarial também é algo que vai ser também trabalhado. Mas não é só isso. A gente realmente quer uma atenção muito especial para o funcionário público. Mais uma vez, eu e o Renato somos funcionários públicos. Por quê? Muitas vezes o funcionário público, ele passa no concurso, ele chega, ele assume, ele senta lá numa cadeira e ali ele se vira. Nós temos que ofertar capacitação, nós temos que orientar. Ele vai passar por um estágio probatório e é a nossa responsabilidade fazer com que esse funcionário, nesse período, seja um período de aprendizado. Não é um período de tu ver se ele fez uma coisa errada e apontar. É um período que a gente tem que orientar e ensinar. Além disso, nós estamos trabalhando num projeto para que a gente também possa dar atenção psicológica, cuidar de quem cuida de gente, cuidar de quem cuida das outras pessoas. Então, nós vamos estar com esse projeto para também ouvir as demandas, ouvir as sugestões. Nós queremos estar junto com os funcionários nas suas secretarias. Temos um outro projeto pensado, que é o Café com a Prefeita, para que a gente possa sentar, ouvir as demandas. Nós queremos estar muito próximo desse servidor.
Quando vai ser esse café, prefeita? Café,
gente... Está pensado para fazer em cada secretaria.
Cada secretaria.
O funcionário não pode ser só também aquela pessoa que só te entrega serviço. Claro. A gente tem que também ter essa sensibilidade de também ouvi-lo. Né? Porque o servidor público, Joel, ele lida com muita gente. Então, lidar com gente exige deles uma habilidade muito grande. E também, ao mesmo tempo, se torna um trabalho bastante desgastante. Então, é o nosso compromisso, é a nossa missão também levar esse apoio psicológico, ofertar cursos de formação, dar curso nessa área de formação humana, se a gente quer que seja uma prefeitura que ofereça um serviço de qualidade que atenda bem as pessoas.
Nesse gancho da questão psicológica, já se enquadra bem esse caso das funcionárias, não?
Sim.
Envolvidas na questão do...
Sim, mas não pontualmente só por conta disso.
Sim.
Nós temos que ter um guarda-chuva maior.
Claro.
Nós temos que ter uma atenção a todos, a todos.
A senhora mesmo não chegou a conversar com elas, né?
Não, porque, como eu falei, no dia seguinte elas também já estavam de atestado médico, né? E eu acredito e também fiz essa fala com a secretária. A secretária esteve lá, mesmo com aquelas que não estiveram envolvidas diretamente, mas a secretária esteve lá já por 2, 3 vezes, conversando. A secretária teve um papel fundamental.
Ela, a Camila, né?
A Camila, ela teve que articular para substituir 3 ausências para permitir que o serviço continuasse. Porque quando falta um funcionário, tu consegue resolver. Agora, quando tu tem 3 funcionários que não estão, se respeita a ausência delas, mas a secretária teve que se virar para fazer com que os serviços continuassem a ser ofertados.
A senhora acha que elas retornam? Elas têm esse suporte para retornar?
Olha, as duas já sinalizaram que estão retornando.
Uhum.
Né? E acreditamos que sim. E se houver algum caso de alguma situação que a pessoa se encontra extremamente abalada, eu acho que compete à secretária também dar suporte, fazer encaminhamentos. Eu acho que de forma alguma, nós vamos desamparar se encaminhamento for necessário.
Chamou a atenção, até a título de curiosidade, prefeito, quando a senhora disse que não chegou a observar essas questões, essas possíveis provas materiais, né?
Minha parte, eu não as peguei e analisei pontualmente. Como eu te falei, eu encaminhei para o jurídico. Eu não tenho ainda...
A senhora ficou curiosa para ver o que tinha nessas informações?
Olha, eu até teria curiosidade, mas a demanda foi tão grande naquele dia que eu preferi encaminhar para o jurídico, né? E que o jurídico fizesse essa observação. Mas, para mim, bastou a pessoa fazer a denúncia. Né? Então, houve uma denúncia de uma possível irregularidade. A própria pessoa falou de uma possível irregularidade, encaminhou para a prefeitura essas possíveis provas. E em nenhum momento até a pessoa que fez a denúncia disse há uma irregularidade. Eu acho que quando há suspeita, alguém vai avaliar, alguém vai pegar tudo isso e de forma muito precisa, tranquila, vai conduzir esse processo. Né? Então não seria nem eu posso até olhar essa papelada e eu posso achar que tem coisa de mais ou tem coisa de menos. Né? Então, como eu falei, na saúde há todo um passo a passo quando existe uma indicação do médico para que a pessoa vá para um especialista. Se tu me perguntares hoje, eu não sei se vai para a esquerda ou se vai para a direita. Tá? Então, eu deixo isso para quem é da área e para o jurídico avaliar essa questão.
O que mais lhe preocupou nesse contexto todo, desde a denúncia até a abertura da sindicância? O que lhe incomoda, senhora, nesse momento?
É entender que coisas erradas não devem existir. Eu e o Renato, como eu falei, mais uma vez, eu vou repetir uma coisa que eu te falei aqui em janeiro, e falei aqui depois também da eleição. Eu e o Renato temos 64 anos. Nós tivemos toda uma vida construída com muita seriedade, com muita responsabilidade. Isso aconteceu na vida profissional, isso aconteceu na nossa vida particular, no universo de amizades. No universo de amizades minha e do Renato, as pessoas não, com certeza, não diriam que nós somos pessoas que se envolvemos em alguma coisa errada. Eu acho que a eleição nos convalidou para isso. Então, nós pregamos isso. Não é nessas alturas da nossa vida que a gente vai se envolver ou vai permitir que algo errado venha acontecer dentro da gestão do município. Porque pode não ter sido a prefeita Estela, mas se acontecer dentro da nossa gestão, nós temos que dar conta disso. Porque nós somos responsáveis pela nossa cidade. Além de ter a responsabilidade que tudo seja feito com muita transparência, e ao longo desse mandato as pessoas vão ver que isso vai acontecer, porque nós vamos investir em tecnologia, nós vamos investir para que uma gestão seja uma gestão ágil, uma gestão que dê resposta rápida ao cidadão. Então, eu vejo hoje muitas pessoas se queixando, porque está sujo aqui, porque tem mato ali. Nós tivemos que fazer um processo de licitação, e um processo de licitação levou 40 dias. Né? Então, e muitas vezes 40 dias ainda é um tempo curto, para nós é um tempo gigante, porque às vezes uma empresa pode contestar a outra. Então, agora a turma da limpeza já está na rua. Né? Então, vamos lá. Eu queria que essa cidade estivesse limpinha no dia 2 de janeiro. Mas a gente vai trazer para as pessoas essa cidade que elas desejam. Pode ter certeza. A gente só precisa que as pessoas acreditem, confiem. Então, reforçando a pergunta que você me fez, Joel, para nós é devolver essa paz que a cidade precisa. E essa paz passa principalmente por uma gestão transparente. Uma gestão feita por pessoas honestas, que se pautaram a vida toda delas, eu e o Renato, dessa forma. Então, não duvidem dos nossos ideais e do nosso compromisso com o Uruçanga, porque assim vai ser feito. E a gente quer realmente que tudo dê certo, que o Uruçanga prospere. Estamos trabalhando muito, Joel. Vai vir muita coisa boa.
Vamos aguardar.
Estamos na fase de finalização dos projetos.
Finalização.
Olha, as pessoas têm falado muito de estradas, né? Você não faz ideia do que já foi feito de projetos de pavimentação. Porque primeiro tem que ter os projetos.
Claro, claro.
Né? Então, agora é a questão de ter caixa, de receber recursos, para que isso realmente venha acontecer. Mas o primeiro passo é projeto.
Projeto.
Trabalhamos muito nesses 2 meses... E posso dizer que o Uruçanga acho que nunca teve tanto projeto de pavimentação como vai ter agora.
Prefeita, a entrada da Camila, a escolha da Camila para a substituição do secretário ali, a substituição, né? Como é que foi também para a senhora receber essa mudança, administrar essa mudança no secretário de saúde, na Secretaria de Saúde?
Todo prefeito, acho que quando ele começa, ele constrói uma equipe e ele acredita que vai caminhar daquela forma. Agora, é possível nesse caminho algumas mudanças acontecerem? Sim. Algumas pessoas podem sair por estarem recebendo uma outra proposta, louvável. Né? Não gostaríamos que, às vezes, saísse por conta de um fato como esse. Mas a vinda da Camila é muito bem-vinda. A Camila ela é da área, ela é da saúde, ela tem mais de 20 anos de experiência, principalmente na questão de gestão de saúde. Então, isso é muito importante, porque pegar o carro andando é difícil. Né? Então, ela em uma semana, ela já, vou usar uma expressão que eu não gosto muito, mas ela já tomou pé de tudo e ela vai conduzir também com muita tranquilidade tudo que precisa ser feito na saúde. A gente não pode perder de vista que o maior problema encontrado na campanha era exatamente a questão da saúde. Saúde e estrada. Vamos lá.
Prefeita, muito obrigado pela presença aqui no programa e pelos esclarecimentos.
Eu agradeço, Joel, e que a gente possa estar aqui em outros momentos para trazer muita coisa boa, muitas felicidades para a cidade. E vamos lá, vamos acreditar, porque se a gestão vai bem, a cidade vai bem, é bom para a prefeita, é bom para a Rádio Marconi, que pode estar externando essas notícias, é bom para o nosso comerciante, é bom para quem está para investir em Uruçanga. Então, vamos lá, estamos trabalhando forte para isso.
Muito obrigado, prefeita, pela presença. Prefeita Estela Talamini conversou conosco.